em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, voltamos com o nosso Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. E voltamos a falar sobre a Carta Apostólica Patris Cordiae do Papa Francisco, em que ele enfatiza muitos aspectos da pessoa e missão de São José. No programa de hoje, mais uma vez, contamos com a colaboração do Padre José Antônio Bertolin, do Centro de Espiritualidade Josefino, de Apucarana, no Paraná. Hoje a sétima característica, Pai na Sombra, Padre José.
A sétima referência que o Papa Francisco faz em sua carta apostólica Patris Cordiae a respeito de São José, é que ele é Pai na Sombra. O Papa Francisco teve a feliz ideia de tomar a sugestiva imagem do título do livro de Jan Dobraczynski, intitulado A Sombra do Pai, com o qual narrou, em forma de romance, a vida de São José, expressando que ele se tornou a sombra do Pai Celeste para Jesus no exercício de sua missão paterna de guardá-lo, protegê-lo e acompanhá-lo todos os passos nos seus primeiros 30 anos de existência aqui na Terra. A título de curiosidade, lembremos que esse autor se tornou um dos nomes mais destacados na literatura polonesa contemporânea. E como católico, narra nessa obra romanceada a vida de São José, que na sua missão paterna de pai de Jesus e esposo de Maria, viveu as dificuldades no exercício de sua missão como homem de fé, colocado improvisamente diante de um imprevisível chamado de Deus. Com sua imaginação, ele desenha a figura de São José, conseguindo levar o leitor a entrar na realidade daquele tempo e a acompanhar o humilde carpinteiro que foi para Jesus a sombra do Pai Celeste. Mas como podemos conceber José como a sombra do Pai? Antes de tudo, olhemos para o simbolismo da sombra, a qual a luz do sol está sempre unida às pessoas, aos objetos, às coisas, e os segue em todos os lugares. Pois bem, São José é a sombra do Pai que se projeta sobre Jesus, o Filho, visto que ele esteve junto a Jesus desde a concepção até os seus primeiros 30 anos de vida aqui na Terra, sendo sempre aquele que dava o amor a ele, protegendo-o, alimentando-o, educando-o, seja em Belém que no Egito e, sobretudo, em Nazaré. Jesus obedecia à pessoa de José, o seu Pai Celeste, que José representava. Sendo a sombra do Pai, ele teve o seu coração preparado e plasmado pelo Espírito Santo para que pudesse fazer as vezes do Pai Celeste aqui na Terra em relação a Jesus. José é a sombra do Pai, porque representa a pessoa de Deus ao Filho Salvador. Deus permaneceu escondido na pessoa de José, e por isso mesmo as pessoas o tinham como Pai de Jesus. Para essa sublime missão, Deus acendeu no coração do carpinteiro de Nazaré a chama do amor e lhe deu a capacidade de amar de maneira suprema o seu próprio filho enviado ao mundo e concebido no seio de Maria. Como sombra do Pai Celeste, José não só representou como pai junto a Jesus, mas também subtraiu aos olhos do mundo a divindade do Salvador, visto aos olhos de todos como filho do carpinteiro de Nazaré. Assim, velando a divindade de Jesus, São José velava também o milagre realizado em Maria, sua esposa, a qual tinha concebido milagrosamente em sua virgindade o Filho de Deus, e assumia a sua maternidade divina. Maria, com o seu sim, recebeu em seu seio virginal o Filho do Altíssimo, tornou-se o tabernáculo de Deus e o santuário da divindade por obra do Espírito Santo. O milagre da concepção virginal de Maria não foi conhecido aos olhos do mundo, pois este seria incapaz de compreender o mistério da encarnação e da virgindade da Mãe de Deus. São José tornou-se esse mistério escondido, sendo ele a sombra do Pai Celeste. A ele o anjo comunicou em sonho de não temer em receber sua esposa, porque ela tinha concebido por obra do Espírito Santo. E a partir desse momento, José se tornou o véu que escondia esse mistério. Como sombra do Pai, José, em seu silêncio, em sua humildade e simplicidade, guardava para si esse mistério, consciente de que era o escolhido para representar o próprio Deus junto ao menino concebido por sua esposa. São José foi a sombra do Pai na vida de Jesus com o exercício da sua paternidade e, ao mesmo tempo, procurou projetar a sombra sobre si mesmo. Decorre daqui a ênfase na virtude da sua humildade, do seu escondimento, do seu silêncio. Tudo nele falava de Deus e nada nele falava de si mesmo. Toda a sua vida foi envolvida em escondimento, numa vida oculta, mas numa vida oculta que tinha a sua subsistência na vida interior, pelo fato de que estava cotidianamente em contato com o mistério escondido desde todos os séculos, e que estabeleceu a sua morada sob o teto de sua casa. Isso explica, por exemplo, a razão do porquê Santa Teresa de Jesus, a grande reformadora do Carmelo contemplativo, se tornar a promotora da renovação do culto de São José na cristandade ocidental. De São José, diz Santa Teresa no seu livro, quem não achar mestre que lhe ensine a orar, tome esse glorioso santo por mestre e não errará no caminho. Toda a vida de São José era um contato direto com Jesus e pautada pela contemplação do mistério do Filho de Deus em sua casa, na qual palpitava o amor, o coração do seu filho, complementa Santa Teresa. São João de Cartagena, citando a frase de Provérbios 6:27, diz: pode alguém carregar o fogo sem queimar a própria roupa? Afirma igualmente que José trazia em seu peito o fogo, isto é, Cristo. Aliás, infinitas vezes ele o tocou com suas mãos, trocou as suas roupas, vestiu-o, abraçou-o, beijou-o, e certamente ardia em si de maneira fortíssima a chama do seu amor. Por isso, São José superou todos os santos na vida interior em vista de ser tocado profundamente durante a sua missão por Cristo e também pelo exemplo de Maria. É por causa dessa sua profunda vida interior, alimentada pelo amor do Pai, que o Papa Paulo VI viu nele, ao proferir sua homilia do dia 19 de março de 1969, a lógica e a força própria das almas simples e límpidas das grandes decisões, como aquela de colocar-se imediatamente à disposição aos desígnios divinos, a sua liberdade, a sua legítima vocação humana, a sua fidelidade conjugal, aceitando da família a condição, a responsabilidade e o peso, e renunciando por um incomparável virgínio amor ao natural amor conjugal que a constitui e a alimenta, disse o Papa Paulo VI. Além do exemplo de interioridade que São José nos oferece como sombra do Pai, o Papa Francisco nos lembra que, como pai, José nunca se afastou de Jesus e seguiu sempre os seus passos, cuidando responsavelmente dele no exercício de sua missão de pai. Dessa maneira, São José torna-se o exemplo da paternidade responsável diante da realidade de muitos filhos que parecem ser órfãos de pai. José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro de sua vida. O mundo precisa de pais assim, pais que saibam se doar, que rejeitem a dominação, o autoritarismo, pois toda verdadeira vocação é doação, e mesmo no sacerdócio e na vida consagrada se requer este gênero de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Por isso, a finalidade da carta apostólica do Papa Francisco é, como ele mesmo disse, para aumentar o amor por esse grande santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu deslevo. O fato de Jesus ser tão respeitoso com as mulheres, homem de oração e próximo aos mais sofredores, nos revela a figura do Pai que teve e com quem aprendeu tudo isso. Paulo VI diz que a Igreja invoca São José como protetor por um desejo profundo e atualíssimo de rejuvenescer a existência secular com autênticas virtudes evangélicas como aquelas que refulgem em São José. Todo necessitado, pobre, atribulado, moribundo, forasteiro, recluso, doente, são o menino que José continua a guardar como sombra do Pai. Por isso mesmo ele é invocado como protetor da Igreja, ajudando-nos a amar em primeiro lugar os últimos, porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao identificar-se pessoalmente com eles. De São José, devemos aprender que, como cristãos, devemos ter o mesmo cuidado e responsabilidade de amar o menino e sua mãe, de amar a Igreja e aos pobres, pois ele, sombra do Pai, assim o fez.
Vivem como irmãos, e venha quem vier encontra abrigo, e todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu. Um lar assim feliz seja o sonho das famílias do Brasil. Jorge. corações enamorados, humildes e aprendendo o verbo amar. Não deixem de sonhar extasiados, que um dia também eles vão chegar. Onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz seja o sonho das famílias do Brasil.
Aqueles que se sentem bem casados, deu certo seu amor, o amor valeu. Não vivam com dois alienados, partilhem esta paz que Deus lhes deu. Onde todos são criou raízes e floriu, um lar assim feliz seja o sonho das famílias do Brasil.
Um lar assim feliz
seja o sonho das famílias do Brasil.
A escuta, tema central do próximo Dia Mundial das Comunicações, é um dos pontos-chave do pontificado do Papa Francisco. Da escuta vem a conversão do coração, para o qual o Papa nos exortou tantas vezes, em particular, nesse momento dramático marcado pela pandemia. A pandemia é uma crise, e de uma crise não saímos iguais, ou saímos melhores, ou saímos piores. O Papa Francisco repetiu isso muitas vezes no último ano e meio. Uma afirmação que hoje ganha ainda mais força em um momento em que estamos lutando, e de maneiras diferentes, dependendo do país, para sair da crise pandêmica, ou pelo menos, de sua fase mais aguda. Já podemos nos perguntar, portanto, se aprendemos alguma lição nesse momento dramático que uniu a humanidade em uma provação sem precedentes. Se para responder à questão crucial colocada pelo Papa nos tornamos melhores ou piores do que éramos antes da Covid-19, desmoronar todas as nossas seguranças, tornando-nos mais frágeis e cada um mais necessitado do outro. Para Francisco, essa melhoria ou agravamento não tem um significado moralista. Tem uma incidência muito mais profunda porque tem a ver com o coração. É na conversão dos corações, de fato, como ele nos indicou com grande força e clareza, que podemos realmente ver um desenvolvimento da nossa fraternidade e, como cristãos, um crescimento na adesão ao Evangelho do Senhor. A conversão do coração não é um fato estático. Ao contrário, é antes de tudo um movimento, um caminho que não tem um ponto de chegada pré-estabelecido, porque é reflexo de uma relação pessoal. E isso nunca termina se for verdadeiramente autêntico. Porém, há um ponto de partida para esse caminho, a escuta. Ou melhor, o escutar, porque como aprendemos desde a primeira missa celebrada após sua eleição para a Cátedra de Pedro, a missa com os cardeais em 14 de março de 2013, marcada pelos três verbos, caminhar, edificar, confessar, a fé para Jorge Mário Bergoglio está tanto mais enraizada em Cristo, e, portanto, firme, quanto mais ela estiver em movimento, em ação, pronta para sair rumo ao próximo, quem quer que ele seja e onde quer que ele esteja. Como foi anunciado, o Papa aponta precisamente na escuta o tema e o compromisso ao qual são chamados os trabalhadores da informação para o próximo Dia Mundial das Comunicações. Uma tarefa exigente, porque nós, jornalistas, estamos acostumados a pensar que, para nos comunicarmos de modo eficaz, devemos dar a última palavra, concluir o discurso, publicar o tweet decisivo. Em vez disso, o Papa nos pede para escutarmos, para fazermos um exercício de humildade. Ele convida a nos aproximarmos. Você não pode ouvir a outra pessoa se não estiver perto dela. Assim como, em sua última mensagem para as comunicações, ele exortou os jornalistas a gastar a sola de seus sapatos para conhecer pessoas, histórias e, portanto, notícias onde elas estão e como são. A escuta como bússola para os comunicadores. Mas não só isso. Ao longo de seu pontificado, Francisco o colocou em primeiro plano, a ponto de cunhar a fórmula do apostolado da escuta. Ele encorajou os jovens a ajudar seus coetâneos em dificuldade, através de uma terapia da escuta. Ele pediu aos pastores que escutassem o povo de Deus, porque somente desta forma eles podem guiá-los para um encontro com Cristo. Somente desta forma a igreja será verdadeiramente sinodal. Pediu também para que os pastores escutassem as vítimas de abusos, pois somente escutando seu sofrimento é possível construir um caminho sólido de cura e reconciliação. Todos temos ouvidos, mas muitas vezes não conseguimos escutar, disse o Papa no Ângelus de 5 de setembro. Na nossa pressa, com mil coisas para dizer e fazer, acrescentou, não encontramos tempo para parar e ouvir aqueles que falam conosco. É por isso que escutar se torna a chave para abrir a porta do renascimento, quando a Covid-19 terá deixado de semear morte e inquietação. Francisco, afinal, repete-nos hoje o que o santo pobrezinho de Assis, cujo nome ele leva, costumava dizer a seus irmãos: inclinem o ouvido do seu coração. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.
Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.